Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças pela sua palavra, que é viva e que é eficaz. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos traz entendimento, nos traz discernimento. Deus, nos traz transformação, Senhor. E vem liberando, Deus, da revelação da mesma, para que nós possamos, Deus, praticar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós tínhamos a autoridade de Deus liberada para nós. Nós tínhamos a vida de Deus. Deus todo dia se encontrava com o homem, falava com o homem, a presença de Deus era manifesta ali. Adão e Eva andavam nus e eles não percebiam, estavam vivendo uma vida maravilhosa. Deus deu autoridade para o homem dar os nomes de cada ser. E Deus chegava todo dia às 18 horas na viração do dia e queria falar com o homem, queria saber como é que ele estava, o que estava acontecendo com ele, o que ele tinha feito. Ou seja, queria ter um relacionamento de pai para filho. Só que aí houve a queda. E com a queda agora o homem já não tem mais a mesma imagem e semelhança de Deus. Não tem mais a mesma autoridade. Por conta disso Deus mandou Jesus para resolver o problema, o filho. Porque nós somos um Deus triuno, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando você aceita o Filho como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer o quê? Morada, fala, vem fazer morada dentro de você e de mim. E essa morada, ele está aqui para quê? Está aqui para trazer, para falar para nós qual que é a vontade de Deus. Está aqui para nós sermos transformados dia a dia, para nós o quê? Voltarmos a ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Jesus é o noivo e nós somos a noiva, sim ou não, irmãos? Presta atenção, a igreja é a noiva. Quem está conectado com a igreja, sim, vai participar disso. Porque tem pessoas que acham que pode ser igreja na casa delas. Ah não, eu sou cristão, eu já aceitei Jesus, eu assisto o que eu quero aqui, eu sigo quem eu quero aqui, eu não participo de nenhuma igreja. E desculpa falar, essa pessoa não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Ela não faz parte. Porque a igreja é nós estarmos juntos, estarmos reunidos. Como é que eu vou mensurar a minha transformação se algum irmão não pisar na bola comigo? Como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou medir isso? Como é que você vai medir se você agora é mais calmo, mais manso? Se você ouvir que tal pessoa está falando mal de você e você, em vez de retrucar, vai lá e fala, não, eu vou orar por ela. Como é que você vai medir isso? Da sua casa, irmãos? Sem você saber nada, você vai medir? Sem se você se relacionar com ninguém? Não sei se você sabe, o cristianismo, a base dele é relacionamento. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o noivo e nós, igreja, somos a noiva. E o papel da igreja é preparar a noiva. Então, quando eu estou ministrando a palavra aqui para você, é para que eu e você, a palavra venha confrontar as nossas vidas, venha mudar as nossas vidas, para nós estarmos preparados para nos encontrarmos com o noivo. Eu vou dar um exemplo, já que nós estamos falando de noivo e noiva, o que uma noiva faz quando ela vai casar? Fala assim, primeira coisa, ela precisa entrar no vestido. No dia do casamento, o que a noiva faz até o casamento para entrar no vestido, irmãos? Só fica na água, sim ou não? Se precisar, fica 40 dias na água para entrar no vestido. Fica ou não fica, irmãs? Fica. Fica. Fica até mais, se precisar. Para entrar no vestido. Aí ela vai lá e se prepara. Tem o dia da noiva, tem ou não tem, irmãs? Ela fica o dia inteiro lá, que nem uma rainha. Empetecada, com um monte de gente puxando cabelo, pintando unha, fazendo massagem, tudo para se preparar para se encontrar com o noivo. Para quando ela estiver se encontrando com o noivo olhar e falar: rapaz, eu se dei-se bem. Como diria o jogador de futebol. Eu se dei-se bem. Que maravilha. Então Deus está preparando, nos preparando, para nós nos parecermos com Ele. Jesus disse para você vir do jeito que você está, mas não é para você continuar do jeito que você está. É para eu e você sermos o quê? Transformados, para nós nos parecermos com Ele. Por quê? Irmãos, quais são os casamentos que são duradouros, irmãos? São os casamentos que um é diferente do outro ou que os dois são parecidos? Não, os dois são parecidos. Os casamentos duradouros são aqueles que os dois estão pensando a mesma coisa. Quando um pensa muito diferente do outro, tem como dar certo, irmãos? Não, não tem. Por isso que eu e você, nós temos que começar a pensar como Deus pensa, como Jesus pensa. Entendermos a realidade, valorizarmos o reino de Deus, as coisas de Deus, porque são essas coisas que Deus valoriza. Os irmãos estão me acompanhando? Então nós somos a noiva. Vamos supor que eu tenho a minha esposa, antes de eu casar com ela, ela falasse que ela queria morar nos Estados Unidos, não é o caso. E eu quero morar na Espanha. Vai dar certo esse casamento, irmãos? Não. Por que que não vai dar? Porque os dois querem coisas diferentes. Ou vamos supor, eu começasse a namorar com uma moça, e essa moça, na minha juventude, óbvio, eu começasse a namorar com essa moça, e eu percebesse que essa moça, ela assim, olha, eu sou do candomblé, ou qualquer coisa, e eu, Marcelo, sou cristão, vai dar certo esse relacionamento, irmãos? Não vai dar certo. Eu conheço pessoas que não deram certo. Muitas, aliás. Porque estavam em caminhos opostos. E mesmo assim quiseram se juntar. Deu ruim. Então, a questão do noivo e da noiva tem tudo a ver de se parecer. De pensar a mesma coisa. De saber o que o outro pensa e o que o outro gosta. Então, por exemplo, não adianta eu chegar e querer levar flores para minha esposa. Porque a minha esposa não gosta. Agora, se eu levar uma caixa de chocolates, agora nem isso ela está querendo, mas chocolate Lindt, aí ela falou assim: ai, como eu sou amada. Ou levá-la para sair para comer, ela vai se sentir amada. Mais do que eu dar um ramalhete de flores, gastar com flores com ela. Os irmãos estão entendendo? Porque eu sei o que ela gosta. E se eu sei o que ela gosta, eu vou dar aquilo que ela gosta, porque eu quero agradá-la. Então eu e você precisamos saber o que é importante para Deus e o que não é importante. E tudo na nossa vida tem a ver com o quê? Com eu me parecer com Deus. Eu ter a mesma mentalidade de Deus. Eu pensar da mesma forma. Então, por exemplo, Deus é fofoqueiro, irmãos? Deus gosta de fofoca? Não. Então, quando eu fofoco, eu estou fazendo algo que Deus não gosta. E por conta, então, peraí, tem alguma coisa errada, não dá match, fala assim, não dá match, não combina. Então eu tenho que combinar, eu tenho que estar preparado e Deus está me preparando. Então toda vez que você lê a palavra de Deus e algo te confronta, é para você mudar, não é para Deus mudar, é para eu e você mudarmos. Lembre-se, Jesus disse: vem do jeito que você está. Mas não é para você continuar do mesmo jeito, é para você ser transformado. O pior problema que pode acontecer na vida de um crente é ele achar que já está tudo feito. Não, o que Deus tinha que fazer na minha vida, já fez. Não, querido, essa é a pior coisa que você pode pensar. O crente deveria andar com uma camiseta escrito em obras, porque está em obra o tempo todo. Deus está trabalhando ali o tempo todo e eu preciso entender isso. Porque isso vai fazer a diferença na minha vida, quando estão me acompanhando. Então, em cima disso, quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A Deus Pai. Então, olha que o texto de Colossenses aqui, o primeiro versículo 1 diz: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo aqui está falando para nós buscarmos das coisas lá do alto. Isso significa o quê? Que a nossa mentalidade, que é nosso alvo, nossas coisas, tem que pensar nas coisas da eternidade, não do daqui. Você já percebeu que todos os problemas que tem na sua vida são do aqui e agora? Que você está preocupado com as coisas desse mundo? Todos os problemas que você tem, todos eles são do aqui e agora. Vou fazer uma pergunta para vocês. Todo ano nós fazemos três coisas na virada do ano. Nós fazemos uma carta de agradecimentos ao Senhor, nós estipulamos os nossos alvos e nós damos a nossa oferta das primícias. Tudo isso para quê? Nós ensinamos isso para os irmãos para quê? Para você ter o coração grato pelo ano que passou, para você colocar os seus alvos para aquilo que há de vir e para você retribuir aquilo que você recebeu dando uma oferta ao Senhor. Quantos estão me acompanhando? Isso é o que nós ensinamos. A questão é quantos de nós praticamos. E nos nossos alvos, a pergunta que fica é: nos seus alvos que você colocou esse ano, o que que você colocou para buscar o reino de Deus? Quantas pessoas você colocou para falar: eu quero conquistar essas vidas? Você inseriu o reino de Deus na sua vida? Você colocou como alvo ganhar uma pessoa, batizar uma pessoa, levar uma pessoa para Cristo? Porque isso é buscar o reino de Deus. Isso é colocar as coisas em primeiro lugar. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6: buscai o meu reino e minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, coloca isso como uma obrigação, um alvo na sua vida. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas normalmente, o que que nós fazemos? Nós colocamos nossos alvos nas coisas. Fala assim para as crianças assim, ó. Shhh. O que que nós colocamos como alvos? Ah, eu quero ganhar tanto, Eu quero ter ganhar isso, quero ganhar aquilo, quero fazer isso. Mas cadê, onde estão os alvos do reino? Por exemplo, toda pessoa tinha que colocar o alvo lá. Eu quero que a minha célula multiplique e eu quero liderar uma célula. Por quê? Jesus tem para você liderar uma célula. Porque ele liderava, porque ele influenciava. Então todos vocês deveriam ter um alvo de serem líderes de célula. Seja a célula kids, seja a célula de adultos, seja a célula de jovens. Por quê? Jesus liderava. Porque é o seguinte, irmãos, se Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, significa que nós vamos ganhar pessoas, sim ou não? Para ganhar pessoas, precisa de alguém para cuidar, sim ou não? Quem vai cuidar dessas pessoas? Não, se tiver líder, se não tiver líder, não tem para cuidar. Se tiver anjo da guarda, alguém que se disponha, se tiver pessoas querendo abrir a casa para elas. Então você pode chegar e falar assim, não, eu quero abrir a minha casa para o Senhor, é o meu alvo desse ano. Então você está colocando nos seus alvos algo que é importante. Eu quero colocar isso. Eu quero que isso aconteça. Então você começa a praticar isso. E você coloca isso como um alvo. Meu alvo, Marcelo, é conquistar essa cidade. Que essa cidade se renda ao Senhor. Que em todas as igrejas haja avivamento, que haja a vida de Deus, que haja graça, não só para nós aqui, mas para todas as igrejas. Eu quero que abra igreja em cada esquina. Porque vai ter tanta gente que não vai caber aqui, vai ter que ir para outro lugar também. E você sabe, cada igreja tem um jeito de ser, é que nem família. E a pessoa se adapta, ela gosta mais daquele jeito, mas todos estão com o mesmo coração. Ganhar as vidas, quantos estão me acompanhando? Levar pessoas para o Senhor, levar vidas para Deus. Então quando você está pensando nas coisas lá do alto, você está seguindo aquilo que Deus falou. Mas normalmente, o que, que acontece muitas vezes? As pessoas ficam só buscando as coisas aqui da terra. Só que vai chegar uma hora, irmãos, que isso não vai te satisfazer, por quê? Você vai ficar deprimido. Você vai ficar chateado quando você não conquistar as coisas daqui da terra. Porque você não tem uma visão para a eternidade. O teu foco não é o reino de Deus. O teu foco são as coisas aqui da terra. Por que que Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma? Porque quando você fica voltado para as coisas da terra, o que que acontece com você? Você só se preocupa com as coisas da terra. O que que acontece com você? Você fica ansioso. Porque você acha que as coisas aqui da terra só dependem dos homens. Aí você começa a ser governado por homens e não governado por Deus. Quantos estão me acompanhando? Olha só. Jesus tinha acabado de fazer vários milagres lá em João capítulo 6. Está lá. Jesus tinha acabado de fazer o milagre dos pães. Abra a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 25. João capítulo 6, versículo 25. Olha o que Jesus fala para a multidão. João capítulo 6, versículo 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, Jesus estava ensinando para eles que a vida com Deus era ter contato com Jesus, era ter conexão com Jesus, era seguir Jesus, andar com Jesus, fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, pensar do mesmo jeito que Jesus pensava. Irmãos, uma pergunta, vidas são importantes para Jesus, sim ou não? Então o meu alvo e o seu alvo são vidas. Porque se é importante para Jesus, e você se declara cristão, tem que ser importante para mim e para você também. Porque nós somos cristãos. Significa que eu penso, eu tenho a mesma mentalidade de Jesus. Então eu vou fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Os irmãos estão me acompanhando? Porque o que acontece? Cristianismo não é ir para um prédio de igreja, sentar, assistir um culto, bater um cartão e voltar para casa e viver como se nada tivesse acontecido, não. Cristianismo é viver como Jesus vivia. Cristianismo é fazer as mesmas coisas, é pensar do mesmo jeito. Isso é cristianismo. O resto é festinha das baratinhas, é história para inglês ver. Não, cristianismo é viver como Cristo, é pensar como Cristo, lembra? Para você ser igual à noiva, pensar do mesmo jeito. Idôneo, pensa do mesmo jeito, igual. Então, a vida com Deus é essa. É você entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O que, que Jesus disse? Se você quer ser meu discípulo, o que, que você faz? Pega a sua, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, negar a si mesmo significa que os meus alvos não importam. O que importa são os alvos de Deus. E aí eu coloco, não fico colocando as coisas, pensando aqui, não, peraí, quais que são os alvos de Deus? É esse, é ganhar vidas, eu vou ganhar vidas. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava no trabalho, aquilo me orgulhou muito. Eu estava no trabalho, eu trabalhava numa empresa, aí o dono, aí eu estava contratando um financeiro, eu tinha entrevistado ele, o dono entrevistou também, gostou dele, contratou ele, aí o dono só deu um recado para ele: toma cuidado com o Marcelo, que senão ele vai te converter. Eu adorei, porque é isso que nós somos mesmo. Somos aqueles que convertem, somos aqueles que abalam estruturas. Quantos estão me acompanhando? Então as pessoas têm que lembrar de nós, falar assim: não, toma cuidado que ele vai te levar para o bom caminho. Porque o caminho é Jesus. Os irmãos estão entendendo ou não? É isso. Aí, olha só o que Jesus fala depois. Abra sua Bíblia. Segue em João. João capítulo 6, versículo 53. Vai para o versículo 53 agora. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos, presta atenção, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Será que, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto, aqui vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí, versículo 66... À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outro retirar-vos? Até aqui. Então, o que, que aconteceu? Jesus disse para a multidão, falou: ó, vocês só estão interessados nisso por causa do pão. Mas não é só isso. Você tem que pensar na vida eterna. Você não tem que ficar preocupado com a tua vida aqui. Quanto mais você ficar preocupado com a sua vida, com as coisas da terra aqui, com os seus alvos terrenos, mais você vai ter preocupações, mais você vai ter ansiedade. Por isso que ele diz lá em Mateus 6,33: não andeis ansiosos, olha para os lírios, olha como Deus cuida, anda comigo, coloca o seu coração em mim, confia em mim. Então, o desejo de Deus é que a nossa confiança não esteja nas coisas terrenas, naquilo que nós temos, que nós possuímos, nas nossas casas, nossos carros. Irmãos, é bom ter carro, é bom ter casa, irmão, sim ou não? É bom ter dinheiro, irmão, sim ou não? Mas nós não vivemos em função disso. Presta atenção, dinheiro, ou você vai ser dono dele, ou ele vai ser seu dono. O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema é o dinheiro determinar o que você vai fazer. Vou te dar um exemplo: o Espírito Santo toca em você e fala para você dar uma oferta. Só que aí, em vez de você seguir a direção do Espírito Santo e dar a oferta, você fica contando quanto que tem, se tem ou não, se vai faltar ou não. Espera aí, foi Deus que mandou dar? Foi, então dê. Porque se Ele mandou dar e você obedeceu, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Os irmãos estão me acompanhando? Eu lembro que uma vez, como tem visitantes, eu tenho que contar? Não, vou contar não, não vai dar tempo. Hoje está corrido. Sabe, a questão toda é você ter esse coração, entender que Deus está no controle. Que Deus é soberano. E quando você só fica voltado para as coisas terrenas, uma hora Deus vai te deixar triste. Ah, porque o meu alvo não foi aceito, porque o seu, a sua vida só está baseada nas coisas terrenas. Não passa pela sua cabeça em nada, em fazer a vontade de Deus, em ter um alvo para alcançar em Deus. Não passa. Isso aí não existe. Eu estou aqui, pastor, na igreja, só para resolver o meu problema. A hora que resolver o meu problema, eu vou embora. Não tem problema de você vir com esse pensamento, não tem. O problema é você continuar com ele. Depois de conhecer o Senhor, quantos estão me acompanhando? Porque o Senhor não quer isso, para Ele é muito pouco. Porque a vida não se resume a isso. Paulo diz que se o homem só ficar pensando nessa vida aqui, ele vai ser o mais infeliz das pessoas. Porque você não incluiu a eternidade na sua vida. Eternidade significa que você vai viver a vida inteira. Mas quando o homem ele fica voltado só para as coisas aqui da terra, o que acontece com a vida dele? Ele fica só preocupado com as coisas, ele fica com medo das coisas. Ah, e se faltar isso por quê? Ele só está preocupado. Ele não colocou a eternidade, ele não coloca Deus na equação. Ele fica vivendo só aqui. E é exatamente você ficar pensando só aqui que o diabo, o mundo e a sua carne, que são os seus três inimigos, querem que você viva. Que você não colocou a eternidade. Peraí, tem um Deus que cuida de mim, tem um Deus que me abraça, tem um Deus que cuida de mim, que me colocou no mundo, que me protege, que me guarda, que me alimenta, é esse o meu Deus. Não colocou. Lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam. Amar significa, eu quero agradar essa pessoa. Quando eu falo que eu amo alguém, eu quero agradar essa pessoa. Quando eu falo que eu amo a minha esposa, amo o meu filho, eu quero agradar. Não estou falando que eu sempre agrado, não. Tem vezes que eu desagrado e muito. Mas o meu coração para eles tem que ser o de agradar, porque eu amo. E a palavra de Deus diz que todas as coisas, fala assim, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, eles colocaram a eternidade na vida deles. Tem eternidade inserida. Sabe que é filho. Quando você não coloca a eternidade, você tira Deus da jogada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu sei que Ele é meu Pai, Ele cuida de mim. E papai não gosta disso. Lembra que eu falei? Pensar lá nas coisas lá do alto. Não faça isso, não faça aquilo. Quando você pensa nas coisas lá do alto, aparece uma oportunidade de você roubar, aparece uma maleta lá, você fala, não, isso aqui não é meu, não pertence a mim, eu não vou pegar, porque papai não quer isso para mim. Quantos estão me acompanhando? Eu estou pensando nas coisas lá do alto, eu sou nobre, eu sou filho de Deus, isso aqui não combina comigo, pegar uma coisa que não é minha, enganar alguém, não combina comigo, eu sou filho do papai, ou seja, eu estou agradando o meu Deus, eu estou falando para Ele que Ele é o meu Pai, porque eu amo. Os irmãos estão me acompanhando? Aí nessa atitude, nesse coração, o que acontece? As coisas cooperam. Por que para muitas pessoas não cooperam? Porque elas não colocam Deus na equação, o coração para elas não está voltado para Deus, e aí as coisas não, porque tudo está ruim, e elas põem a culpa em Deus. Aí depois não aparece no culto, some, desaparece, por quê? Porque a vida delas não tem Deus no meio, Deus não está na equação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque ele sabe, Deus cuida. Aí você colocou, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou sempre colocar a vontade de Deus. Eu dei um exemplo na semana passada, que queriam que eu mentisse num processo. Eu falei, não vou mentir. Ah, vou me mandar embora, pode mandar. Só que não mandaram embora, porque Deus falou assim, não é para mandar ele embora. Eu cuido dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem não ama a Deus, as coisas não cooperam. Entendeu? Cooperam para os que amam, não cooperam para os que não amam. Quem não ama, não quer fazer a vontade. Percebe? Não está preocupado com a vontade de Deus. Não quer saber o que Deus pensa. Esse não ama Deus. Ele pensa que ama, mas ele não ama. Amém, irmãos? Aí, Pedro fala o seguinte. Abra a sua Bíblia no versículo 68. 6, João capítulo 6, 68. Fala para o seu filhinho assim, ó, hoje nós não temos trabalho com crianças. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Sabe, essas três afirmações, Pedro fala assim, para onde nós iremos? Não tem outro lugar para a gente ir. Ou seja, eu e você já chegamos à conclusão que nós não temos coisa melhor para fazer, que o mundo não pode oferecer coisa melhor para nós. Nós já chegamos a essa conclusão, porque eu e você nós precisamos chegar nessa conclusão. Enquanto não chegar nessa conclusão, é que nem o filho pródigo, tem que ir lá para o chiqueiro, tem que cair a ficha, tem que passar pelo pior para cair a ficha, para passar por situações difíceis, até chegar e falar assim... Não tem. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Sabe, eu cheguei a uma conclusão na minha vida, há muito tempo atrás, que não tem lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E aquilo que Deus pediu para mim, para fazer, eu sei que é o melhor, porque eu confio nele, e até hoje eu tenho confiado, e ele tem me colocado no melhor. Então Pedro chegou e falou assim, o quê? Sair? Para onde eu irei? Não tem lugar melhor. O Senhor é o melhor. A sua presença é o melhor. Lembra Adão? A presença de Deus? A sua presença, lembra? A noiva está junto com o noivo? A sua presença é a melhor coisa. Está junto com a sua igreja é a melhor coisa. Indo na célula é a melhor coisa. Tendo devocional com o Senhor é a melhor coisa. Para onde eu irei? Segunda coisa que Pedro falou... Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras para nós. Só o Senhor tem as profecias, as bênçãos para nós. Só o Senhor. Só o Senhor tem coisas boas para nós. Só o Senhor nos ama. Só o Senhor. Entender que não tem outro, não tem outra alternativa. Eu ouvi esses dias que um rapaz que foi ordenado pastor, agora está indo para Macumba, eu quase caí de costa. Eu conheço o rapaz, eu tenho que buscar esse rapaz, eu tenho que ir lá na casa dele e falar com ele. Falei, rapaz, o que é isso? Como é que pode você largar Deus? Deus, teu pai que te ama, que te colocou no mundo. Eu fui de lá, eu já sei do que eu vivi. Ficar lá, no meio do porco, onde? Não existe isso. Como é que pode isso? Só o Senhor tem as palavras de Deus. Só o Senhor tem o melhor para nós. Só o Senhor tem o amor de Deus para nós. O maior amor de todos, só Ele pode dar. Pedro declarou isso. E a terceira coisa que Pedro, quer chamar a equipe de louvor? Ele disse que temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Fala assim, tu és o Santo de Deus. Sabe, cada vez mais você entender que Ele é o Senhor, Ele é separado, não tem outro igual, que Ele cuida de você, que não tem outro, não tem outra alternativa, é o Senhor na minha vida, é Ele que cuida de mim, é Ele que me protege, é Ele que me guarda, é Ele, é o meu Senhor. Quando eu faço isso, irmãos, a minha vida muda. E aí no final, A pergunta que fica é: tinha dois grupos de pessoas ali. Tinha um grupo que falou assim: nossa, isso é muito difícil de ouvir. Nossa, isso aí não é legal não. Essa história aí de te seguir, essa história aí de ser transformado, não, não é bom não. E tem outro grupo, o grupo de Pedro e os apóstolos. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós não temos alternativa. O que nós experimentamos, não tem o que falar. Nós vamos até a morte pelo Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, não tem outra coisa. Percebe? Essas pessoas colocaram a eternidade dentro. Essas pessoas, a vida delas foi mudada. Não vai ser qualquer probleminha que ela vai pensar em desistir. Não vai ser qualquer... Por quê? Porque ela já falou assim: não tem mais alternativa, não tem mais volta. Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor. Sabe, irmãos, eu quero chamar vocês hoje a atenção para isso. Que eu e você precisamos chegar no fundo do poço muitas vezes, para entender que não tem outra alternativa. Deus permite situações nas nossas vidas para nós acordarmos, para nós não sairmos do caminho, para nós não errarmos o alvo. Pecado é errar o alvo. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, Deus, Ele te ama tanto, Ele te deseja tanto, Ele quer tanto estar com você, assim como estava com Adão. Por isso que nós estamos sendo trabalhados, por isso que Ele quer que você tenha prazer em estar com Ele, prazer em falar com Ele. Durante o dia você está lá e fala: Senhor, isso aqui... Sabe, você tira dúvida com Deus, você faz isso. Não faz, começa a fazer. Põe eternidade na sua vida. Coloca Deus na sua vida. Que todos os... Deus é quem resolve as equações, querido. O problema é quando você não coloca Deus na sua vida. O problema é quando você não coloca Deus como o alvo da sua vida. E aí você vai poder falar assim: para onde eu irei? Não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor. Irmãos, aqui está falando alguém que nunca sonhou em ser pastor. Nunca sonhou. Meu alvo de vida, posso te garantir, nunca foi ser pastor. Eu falava mal de pastor. Eu achava que todo pastor estava querendo levar o meu dinheiro. Sempre pensei isso. Até o dia que ele me chamou. Ele falou: quero você para mim. Aí eu falei: tá bom. Eu disse sim para ele. Deus começou a mudar as direções para mim, começou a mostrar as coisas para mim. Quando eu entrei no evangelho para ser obreiro aqui na Videira, meu salário que eu ganhava 4 vezes mais do que eu vim ganhar para cá. Não foi por dinheiro que eu vim, com certeza. Não foi e não é. E aí Deus foi transformando a minha vida. E hoje eu vivo melhor do que se eu tivesse sendo um diretor, que era o meu sonho, ou ser um empresário, que era o meu sonho. Porque meu pai era empresário, esse era o meu sonho. Meus amigos eram diretores de empresa, alguns são, mas eu posso te garantir que eles não, o mundo não pode te dar a vida eterna. Não pode. Só tem um que pode. Por isso, irmão, não importa qual é o seu nível financeiro, você é a pessoa mais rica do planeta. Porque você tem algo dentro de você que se chama vida eterna. Espírito Santo de Deus. E só o Pai tem as palavras de vida eterna. Sabe, nunca esqueça disso. Não importa o que você está passando, só eu e você temos a vida eterna dentro de nós. Não importa. Sabe, eu conheço pessoas que têm... O mundo pode dar muito dinheiro para muitas pessoas. Elas têm uma vida, entre aspas, muito boa. Só que eu posso te falar uma coisa: precisa tomar remédio para dormir. A pessoa com quem ela está casada, ela não sabe se ela está casada porque gosta do dinheiro ou gosta dela. Porque não foi Deus que deu, foi o mundo que deu. Os irmãos estão me entendendo ou não? Não foi Deus que deu, foi o mundo que deu. Mas quando você põe a vida eterna, você come do pão e toma do sangue, do vinho, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Nós vamos ceiar hoje, em homenagem ao Senhor, porque Ele morreu na cruz por nós. E por conta dessa morte, hoje nós podemos ter a vida eterna dentro de nós. Porque Ele morreu, Ele abriu o caminho agora, de nós andarmos com Ele, seguirmos Ele. E quando nós falamos no nome dEle, as trevas tremem. As trevas têm que obedecer aquilo que nós falamos, porque Ele morreu, porque Ele obedeceu. Quantos estão me acompanhando? Quero pedir que você fique de pé. Cara, sabe, eu quero orar.